Graças ao Senhor que tem nos fortalecido cada dia, né? E semana passada sepultamos 3 irmãos pelo batismo. E ontem nós sepultamos o Vilmar, para que ele, né, tivesse seu corpo ali guardado até a volta do Senhor, né? E bendizemos a Deus, porque cada membro que termina sua carreira, seu tempo, que seja guardando a fé, né? Então agradecemos a Deus que o Vilmar teve um tempo entre nós, mas agora está com Cristo, aguardando a ressurreição. Essa é a nossa esperança. E com certeza ele aguarda a ressurreição de Cristo, né? A primeira ressurreição. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, que participa. É uma bem-aventurança a primeira ressurreição. E ela está breve para acontecer, está próxima para acontecer. Então nós temos essa esperança maravilhosa em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui a carta do Apocalipse, capítulo 1. Na semana passada nós focamos aqui no capítulo 2, mas vamos olhar aqui o capítulo 1. Vamos lendo aqui, ele tem 20 versículos, então vamos lendo. O objetivo do livro, o objetivo desse livro, ele está no primeiro versículo do livro aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmão Otmani, ele diz que a palavra do Apocalipse, além de ser uma profecia, ela é um mandamento. Isso que Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda. Ler, ouvir e guardar o mandamento de Deus. Profecia do Apocalipse é mandamento, por isso que você lê. E este mandamento é devido à proximidade do tempo, porque ele termina aqui dizendo no versículo 3, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo de nos encontrarmos com o Senhor e de estarmos perante o tribunal de Cristo. Claro, é a grande alegria pela volta do Senhor, mas para estarmos muito mais felizes e bem-aventurados, a nossa posição diante do Senhor deve ser de guardar a sua palavra até o final. Guardar seus mandamentos, especialmente o mandamento dado no Apocalipse. Quando nós olhamos, Paulo, por exemplo, escreveu 7 grupos de epístolas, para 7 localidades. Se você olhar na Bíblia, você vai ver, né? Ele escreveu no tempo em que a igreja estava bem, estava normal. Mas o Apocalipse é para tempos anormais, quando a igreja não é mais a igreja do princípio e precisa ser restaurada. Então, o Apocalipse é o caminho da restauração. As 7 cartas do Apocalipse, agora mudando do tempo, de Paulo para João, as sete cartas do Apocalipse, são a forma de Deus tratar para restaurar a igreja. Como Deus vê, como Cristo vê a igreja, e como Ele realmente observa cada uma. Então, nós vemos que Ele apenas aprovou uma, não louvou, mas não havia problemas para dar repreensão em uma, e em cinco Ele repreendeu. Quando chegarmos diante do Senhor, será que Ele terá te repreendido a nós? Ou será que Ele vai aprovar? A igreja que nós compartilhamos semana passada era Éfeso. E vamos ver alguma coisa hoje. Éfeso, por exemplo, chama-se desejável. Será que somos a igreja desejável para o Senhor? Aquilo que satisfaz a Deus é a desejável. Aquele que tem o padrão divino é desejável, mas aquele que tem o padrão da edificação divina é aprovado. Nós olhamos aqui a igreja de Sardes, por exemplo, é como que se fosse uma subedificação. Ali, ela tem um nome humano, uma edificação humana, de natureza humana, mas tem irmãos de natureza divina. Então, todas as coisas devem combinar. Natureza de Deus, edificação de Deus, aprovação de Deus. Então, tudo tem que estar em harmonia. Aquilo que não é natureza de Deus não vai permanecer na igreja. E tampouco podemos edificar a casa de Deus com materiais que não são divinos. Né? Então, percebemos assim que a questão da igreja não é tão simples. E se você olhar a descrição aqui no Apocalipse, o que primeiro vem? Capítulo 1, vem Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. A revelação vem mostrando primeiramente Jesus Cristo. Depois, no capítulo 2 e 3, nós vamos ver o seu corpo. Continuando então no versículo 4 do capítulo 1. Aqui diz assim: João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Vocês perceberam aqui a Trindade? Pai, Filho e o Espírito? Pois é. Você sabe que na igreja, ela é chamada de candeeiro aqui, é para se revelar a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito? Bom, nós para vermos isso teríamos que discorrer a Epístola aos Efésios. Nós não vamos tocar lá aí. A primeira igreja mencionada aqui é Éfeso. Foi ela que recebeu aquela revelação. Né? Continuando então no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo aqui, é a terceira pessoa mencionada aí. Né? Menciona o Pai, o Espírito, depois menciona Cristo. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Esta revelação, a princípio, que é para os servos, na vinda do Senhor, então todo olho verá. Nós temos uma revelação do Senhor, só a igreja particularmente tem a revelação do Senhor hoje. Mas quando o Senhor vier em sua vinda gloriosa, então todo olho verá o Senhor. E daí uma criança perguntou outro dia, é criança esperta, né? Perguntou, e os que são cegos, como verão o Senhor? Bom, naquele dia não haverá nenhum cego, o Senhor restaurará todos eles para poderem contemplar a glória do Senhor. É isso que vai acontecer. Ninguém deixará de ver a grandeza e a glória do Senhor. Isto na vinda do Senhor, mas hoje o Senhor está abrindo os olhos espirituais, os olhos do coração. Tinha uma moça chamada Fanny Crosby, ela escreveu mais de 1000 cânticos para o Senhor e ela era cega e ela falava só da visão de Cristo. Então, hoje a visão é algo espiritual que está dentro dos nossos corações. Se nós queremos ver o Senhor Jesus em forma corpórea, pessoalmente, nós precisamos ter hoje o trabalhar do Espírito Santo internamente revelando a Jesus para nós. Quando o Senhor vier, não será um espanto para nós. Nós já o conhecemos. Amém? Já teremos conhecido. Por onde temos conhecido? Pela ação do Espírito Santo. Muitos excluem o Espírito Santo e ficam só com a Bíblia. Eles têm realmente um conhecimento acerca de Jesus. Mas o conhecimento de Jesus revelado dentro, internamente no coração, é se nós deixarmos o Espírito Santo de lado, se colocarmos o Espírito Santo em segundo plano, nós teremos perdido toda a parte real da revelação de Deus. Teremos perdido a parte experimental. Olha, os discípulos conheceram a Jesus por 3 anos e meio, andaram com Ele, comeram com Ele, dormiram com Ele, levantaram com Ele, andaram com Ele. Mas foi só quando o Espírito Santo veio sobre a cabeça deles, é que eles conheceram quem era Jesus mesmo. Então não adianta, se não tivermos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nós não teremos uma plena revelação do Senhor na nossa vida. Esse texto que o Paulinho leu no começo. Então vamos continuando aqui. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Nós não lamentaremos sobre ele, graças a Deus, mas as tribos que não o conhecem lamentarão, porque verão eles olho a olho a glória dele, vai espantar. A quem o Senhor espanta? Aqueles que estão em trevas. Porque quando eu estou num calabouço, por exemplo, e de repente me soltam a luz do sol do meio-dia, eu não consigo senão fazer assim no meu rosto. Então, esse mundo em trevas vai realmente se lamentar e vai, não vai conseguir olhar para aquela glória santa de Jesus Cristo. O capítulo 1 do Apocalipse está escrevendo sobre a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, verso 8, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Novamente ele diz que há de vir. Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e manda a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, virando-me vi 7 castiçais de ouro. Bom, no começo aqui diz envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Então agora aqui diz, virei-me e vi 7 candeeiros de ouro, 7 castiçais de ouro. Que refere-se também à igreja. Aqui nós vamos ver 7 candeeiros na terra e 7 candeeiros no céu. Porque onde João está para ver esses 7 candeeiros que ele virou e viu? Ele está na glória. Então vi 7 castiçais de ouro, ou candeeiros, né? E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Essa palavra no meio, que eu falei a semana passada, como era no Jardim do Éden? Que árvore estava no meio? Quando Adão tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele saiu do centro. O centro era a árvore da vida. E Adão tomou a da periferia, a outra árvore. Ele saiu da órbita de Deus. O homem ficou desconectado. Você pode ver que o homem hoje, ele é desconectado em todos os aspectos, ele não tem harmonia, nem com sua própria alma. Ele desarmonizou totalmente, porque saiu do centro gravitacional da sua vida. O centro vital da sua vida é Deus, é Cristo. Ele saiu, e como ele saiu, nós vemos hoje os homens como zumbis. Os homens, quando eles estão ali, quando há uma profunda depressão, então quer dizer que a alma está em grande crise, está desequilibrada, a mente fica desorientada. Então o homem, ele está desconectado do Senhor, ele está completamente desconectado também, sua alma do seu espírito e também do seu corpo. Essa desconexão faz com que o homem trabalhe só com seu corpo na face da terra, satisfazendo os estímulos corporais, porque ele está sem Deus, está sem o seu eixo, ele está sem o seu centro. Então todos, o espírito, alma e corpo, estão completamente desconectados. E Satanás explora isso. Por exemplo, não existe os feiticeiros, não existe os espiritistas. Quem são os espiritistas? São aqueles que fornecem o espírito deles para a ação de Satanás. E eles se tornam, segundo eles dizem, videntes. Eles fazem adivinhações. Por quê? O espírito está desconectado de Deus, então está à mercê de Satanás. Então surge toda sorte de obra de feitiçaria na face da terra. Existem aquelas obras de feitiçaria que diz que é má, maligna, perversa, terrível. E existe aquele segmento da feitiçaria que é chamado de espiritismo branco. Mas é o mesmo diabo que está por trás. É o mesmo mentiroso que diz para os espíritas fazerem boas obras. Mas quais boas obras a igreja faz? As primeiras obras, porque está relacionada ao primeiro, a Jesus Cristo. E todo outro é perverso. Não existe outro. Ouve Israel, o nosso Deus é o único. Ele é o único. E no hebraico, lá no Antigo Testamento, do Pentateuco, diz: o nosso Deus é um. Ele é um. Pai, Filho e Espírito. Esses três são um. Sabe por que que os espíritas fazem boas obras e a gente, muitos crentes até se admiram e talvez até percam para eles nas obras? Eles fazem as boas obras porque eles creem que quanto mais caridade eles fizerem, né, eles terão mais espírito de luz. Eles acreditam nisso. Mas o que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus Cristo quem nós temos como a nossa luz. Não são as boas obras que vão tornar alguém aperfeiçoado em Cristo. É Cristo que nos aperfeiçoa em boas obras. Para as boas obras, né? Nós somos, diz a palavra ali que a Efésios, né, capítulo 2, fala que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Alguém que não está em Cristo jamais andará nas boas obras que Deus preparou. Ele andará na força da sua carne. Vamos continuando aqui. Essa palavra, no meio, um semelhante ao Filho do Homem. Eu estou vendo no verso 13 do capítulo 1. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das sete estrelas que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros que viste são as sete igrejas. Está mostrando a glória do Senhor no meio da igreja. O propósito divino não é que essa glória fique no céu, é que essa glória venha para a igreja. Esse é o propósito de Deus. O Senhor realmente estabeleceu a igreja para que realmente ela tivesse a expressão da glória do Senhor. E vemos aí que a luz do candeeiro é procedente de onde? A luz do candeeiro. Vamos olhar João capítulo 1, versículo 4. João 1, 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz só pode ser procedida da vida. Qualquer outra luz não procedente da vida do Senhor, esta realmente é enganosa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nós vemos também que essa luz, no versículo 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa luz resplandeceu nas nossas trevas, e quando essa luz resplandeceu em nós, nós também nos tornamos luz do mundo, diz a Bíblia. Jesus falou para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Então, a natureza da luz vem para a nossa vida quando nós experimentamos a vida do Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Então, quando nós recebemos o Filho, recebemos a vida. E quando temos vida, nós temos luz. Porque a luz é procedente da vida de Deus. Então, qual é a maior necessidade humana? É a vida de Deus. Esta é a maior necessidade que nós temos. É a maior necessidade dos homens. Por isso precisamos do Espírito Santo. Em cada pregação nós precisamos do Espírito Santo. Não adianta encher a cabeça dos irmãos de conhecimento e de estudo bíblico se o Espírito Santo não trouxer a vida. Então vai haver luz, vai haver revelação. Os crentes que não amam muito o Espírito Santo e têm medo dele, eles não poderão ver melhor e ter maior revelação do Senhor Jesus em si mesmo. Também nós vemos que no capítulo 8, o Senhor Jesus, nós vemos que essa luz da vida, né, estava em Jesus, e essa luz resplandeceu, versículo 5. Agora existe algo muito interessante aqui, esse é o caminho da igreja. O livro de João mostra o caminho da igreja. Capítulo 8, verso 12. Jesus diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de onde? Da vida. Terá a luz da vida. Sabe, irmãos, a igreja primitiva andou na luz da vida. Com o passar do tempo, a falta de andar após o Senhor, a igreja passou a andar após dogmas, após conceitos, após, né, experiências, e não após Jesus. Então, por isso que ela acaba por não realmente ter a manifestação de vida e da luz que o Senhor deseja. Um candeeiro é para emitir a luz, é para resplandecer, ele é um refletor de luz, assim como a lua é um refletor do sol, a igreja é o refletor de Cristo. Mas se a igreja hoje não andar no caminho, que caminho é esse? Todos olhando para Jesus. Nós não temos unidade porque um olha para a direita, outro olha para a esquerda, outro olha para o passado, para trás, né? E outro talvez olhe muito para o futuro, mas não olha para Jesus. A ordenança de Jesus é que andemos após Ele. Nós devemos seguir o Cordeiro de Deus. Quando João Batista estava pregando e ele viu Jesus aparecer no seu batismo, ele disse: eis, essa palavra eis quer dizer olhem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro, olhem para ele. E quando os discípulos de João Batista olharam, eles deixaram João Batista e seguiram a Jesus. E um deles falou assim: venha, nós achamos o Messias. Acharam? Ninguém acha o Senhor se o Senhor não abrir nossos olhos. Ninguém encontra. Estamos tateando assim, ó, por aí. Mas se o Senhor abre nossos olhos. Se você está aqui porque o Deus teve misericórdia de você, abriu teus olhos. Abriu para ver o Filho. E quem vê o Filho, este tem a vida eterna. Se o Senhor não abre, nós não vemos nada. Glória a Deus. Como a gente ama cada irmão que viu o Senhor. Ah, como eu queria ter conhecido aquela mulher, Maria Madalena. Ela foi no sepulcro buscar o corpo do Senhor, mas antes do sepultamento, ela estava sentada, olhando onde José de Arimateia ia colocar o corpo. Ela amava o Senhor, mas Jesus não queria que ela continuasse conhecendo o Senhor Jesus segundo a carne. Então o Senhor apareceu a ela depois da ressurreição, falou: Maria, eu não sou mais aquele. Agora eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Você precisa me conhecer assim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Eu não sou mais aquele corpo fraco que você conheceu. Eu não sou mais naquela forma. Eu sou filho do homem. Sou homem e Deus, mas agora eu quero que você veja a minha glória. Então o Senhor apareceu para ela. Ela tentou tocar no Senhor. O Senhor disse: não toque em mim, eu não fui para meu Pai. Depois que ele foi em glória, eu imagino quanta revelação na vida dessa mulher, né? Glória ao Senhor, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Siga o Senhor. A igreja só resiste através dos séculos, seguindo a Jesus. Se ela seguir qualquer líder apenas, esse líder morre e a igreja se dispersa. Mas se ela segue a Jesus, ela vai realmente ser edificada pelo poder do Espírito Santo, porque o gerente, o governador, aquele que rege a igreja é o Espírito Santo. E ele nunca vai deixar ela se apartar de Cristo. Ele vai estar sempre mostrando Jesus Cristo na tua frente. Glória ao Senhor por isso. Hoje, muitas cabeças têm se levantado no lugar do Senhor, mas só o Senhor é o cabeça da igreja. A vida provém dEle. A unção do Espírito Santo provém dEle. Então, irmãos, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a única coisa é só seguir ao Senhor. Ele é o Senhor do Espírito. É Ele que é o batizador do Espírito, com o Espírito Santo. Então aqueles que não seguem o Senhor, eles vão se desviando, eles vão ficando cada vez mais vazios do Espírito, até extinguir o Espírito. Saul, a princípio, obedeceu o Senhor, foi lá, enfrentou os filisteus e tal, e fez um grande estrago entre os filisteus. Mas depois ele não seguiu mais o Senhor. E o que aconteceu? A vida dele foi esvaziando, foi esvaziando, foi esvaziando, a ponto de vir um espírito maligno morar na vida dele. E ele ficava perturbado. Vamos seguir a Cristo, se encher dele. E outro passo que João deixa às escondidas para nós é o capítulo 13. Quando nós seguimos o Senhor, qual é o objetivo que devemos alcançar? Capítulo 13, versículo 23. Ele diz assim: ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Este é o que está faltando para a igreja: devoção. Devoção. Por quê? O que que nos atrai a devoção? O texto de Lucas, onde aquela mulher beija os pés de Jesus, é um exemplo da devoção da igreja por Cristo. A devoção, hoje a igreja tem falhado na devoção. Ela não está mais no seio do Senhor. Porque quando estamos no seio do Senhor, aquela comunhão íntima, é porque nós temos descoberto uma coisa. Eu sou amado de Jesus. Por isso, eu vou ficar perto dele, do seu coração. João diz, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. A gente pode interpretar muito errado o Senhor Jesus, né? Que ele fez uma seleção, né? Separou João, mais mimadinho, não. Por que João está falando que ele é o discípulo amado? Você pode ser o discípulo amado. Quando você descobriu o quanto Jesus te ama. João, no começo da sua carreira, considerando assim, ele tinha instinto assassino. Assim como todos nós, às vezes temos raiva da vontade de pegar a espada e, né? Ele falou, Senhor, quer que a gente peça fogo do céu, que mate esse samaritano aí, né? Faça churrasco deles, queime eles. E João, com esse instinto assassino, foi, a gente olha as cartas de João, João apóstolo do amor, não era do amor dele, o amor de Cristo. O que, que nós ouvimos que o irmão Iata compartilhou? Que nós sejamos cheios do amor de Cristo, aí descobrimos que nós somos amados do Senhor. E daí vamos estar no seio do Senhor reclinado. Significa que houve uma completa conquista do Senhor com seu amor. Ele nos conquistou, nos constrangeu. Agora não conseguimos sair do seu lado, inclinar a cabeça sobre o seu peito. Este quadro aqui de João 13:23 é o quadro de uma mulher e um homem. Uma que é amada e um que amou muito. A amada encosta a cabeça no seio do seu primeiro amor. A restauração do primeiro amor. Quando nós chegarmos nessa posição, o primeiro amor foi restaurado na nossa vida. E daqui nós ouviremos tudo o que o Senhor Jesus quer da nossa vida. É daqui que saem os segredos de Deus. É do coração do Senhor. É isso que precisa ser restaurado na vida da igreja. Nós precisamos ver uma coisa, que quando a igreja deixar de seguir o Senhor, a luz da vida se apaga. Porque Ele disse, o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se deixamos de seguir o Senhor, não é por você estar na igreja que você está seguindo o Senhor. Não é porque você frequenta as reuniões é que você está seguindo o Senhor. Isso não é plena evidência de que você está seguindo o Senhor. É lá, na tua vida íntima, em todos os aspectos. Ali, que o Senhor está te guiando, te conduzindo, você está seguindo Ele. É em tudo. É na minha devoção, é no meu caminhar, é na minha conduta no trabalho, é na minha conduta em todos os lugares. Estou seguindo o Senhor. Então, se eu não seguir o Senhor, a luz se apaga, eu não tenho vida, e não tendo vida, não tenho luz. E daí, eu só tenho questões e debates com os irmãos, porque daí eu sou, como tem um irmão que eu conheço, que o Ayata citou, o irmão saiu da comunhão da igreja, mas ele lê a Bíblia constantemente, ele lê, relê. mas nem um pingo de vida. Por quê? Porque falta seguir o Senhor. Eu ler a Bíblia para me exaltar sobre os irmãos, nem um pingo de vida eu vou transmitir. Nada. Os irmãos podem ficar admirados com a minha exposição da Bíblia, mas e a vida? A vida do Senhor nós precisamos. Porque a vida, mesmo não falando, ela contagia, ela leva libertação, ela traz realmente restauração. É isso que precisamos, a luz da vida, irmãos. Não a luz das minhas interpretações bíblicas, a luz da vida. Aquilo que eu recebo pela minha comunhão com o Senhor, pela minha rendição ao Senhor. E também, por exemplo, às vezes nós temos estas coisas apenas como ideias, né? Interpretações e ideias. Por exemplo, os judeus tinham somente a ideia sobre o maná. Não é verdade? Veja aí em João 6,31. Eles tinham uma ideia. Uma ideia histórica até. João 6,31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Oh, eles tinham uma ideia sobre o maná. Mas eu pergunto, eles comeram o maná? Quando veio o pão vivo do céu mesmo, eles comeram? Eles tinham uma ideia. Eles se alimentavam de ideias. Não é assim que muitos crentes fazem? Ah, Jesus é o pão da vida. Essa é uma boa ideia. Coma-o. E você vai ver, realmente. Quantos cristãos compartilham de coisas que eles somente entenderam por leitura bíblica, não porque experimentaram? Coma o pão do céu. Então, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quantos de nós tem alguma ideia acerca de Jesus Cristo? Não precisamos ter a ideia acerca de Jesus Cristo, precisamos ter a Cristo. Nós olhamos que para a igreja de Éfeso, diz ali, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. O Senhor Jesus não falou assim, eu vou dar uma melhor explicação sobre a árvore da vida, ou vou dar uma melhor revelação sobre a árvore da vida. Não, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Aqueles que vencerem terão uma primazia de comer dessa árvore. Voltarão completamente para aquela árvore que o homem rejeitou no princípio. Essa é a promessa para os vencedores em Éfeso. É? Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. E tem uma igreja que o Senhor diz assim, o que vencer eu darei a comer do maná escondido. Ele não falou, o que vencer eu vou revelar o maná escondido, porque é um mistério, está escondido. Eu vou dizer para vocês o que é o maná escondido. Não, você vai comer do maná escondido. É diferente. Ele vai te pôr numa sala secreta e lá vai te dar de comer. Os crentes ouvem bastante coisas, até celestiais e sublimes e elevadas da revelação de Deus, mas nunca experimentam. A igreja atual tem vivido assim. Você vai em qualquer lugar, estão falando de coisas sublimes, mistérios, maravilhas. Irmãos, mas nós precisamos Cristo, comer de Cristo, beber dele. Quando seguimos o Senhor, o fruto final disso é realmente que vamos estar no seio de Jesus. Aquela que é desejável é aquela que reclina em seu seio. Esse é o desejo de Jesus. Ó, considere, por exemplo, existe algumas atitudes na vida cristã. Por exemplo, Maria quebrou o seu vaso de alabastro para satisfazer o Senhor. Se ela não quebrasse, ela não satisfaria. Quantos de nós ficamos inteiros e assim não vamos satisfazer o Senhor? Hoje nosso vaso não é quebrado, então mantemos a satisfação em nós mesmos. E para nós mesmos. A forma de nós doarmos vida é perder a nossa e ganhar a de Jesus. A maior parte dos crentes não quer fazer esse negócio. Quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quando nós perdemos a nossa, abundância de vida vai fluir para outros. Deus quer se revelar de forma plena nas nossas vidas hoje, né? E que se trata agora? Vamos para o Apocalipse capítulo 2, né? Vamos ler um pouquinho ali sobre a igreja de Éfeso. Toda aquela revelação do capítulo 1 do Apocalipse, você pode experimentar, né? Olha, de onde vem? Vamos considerar. Jesus estava no meio dos candeeiros. E ele estava como um sacerdote no meio dos candeeiros, porque o Senhor Jesus é o sumo sacerdote. Como nós somos o sacerdócio real, nós somos os sacerdotes de Deus. Então o que acontece? Uma igreja inteira de sacerdotes precisa de um sumo sacerdote, que é o cabeça desse sacerdócio. Então, quando o Senhor Jesus aparece no capítulo 1, entre os candeeiros, no meio dela, o Senhor Jesus está vestido ali com os paramentos sacerdotais. E o sacerdote, você sabe que também o sacerdote exerce a função de juízo, julgamento. Quando o leproso chegava diante do sacerdote, o julgamento pertencia ao sacerdote. Não adiantava o leproso dizer assim, porque saía uma pequena manchinha na sua mão e o resto do corpo não estava completamente tomado pela lepra, mas só apenas uma bolinha lustrosa, bonitinha, né? Porque é o engano do pecado, né? É ilusório, né? A pessoa, ela olha e aquela bolinha bonitinha, brilhante. Então, ele pode chegar diante do sacerdote e dizer, não, eu estou bem. Não, mas você não é o Senhor do julgamento. Você tem que ir diante do sacerdote e ele vai te julgar. Ele vai te avaliar. Então o sacerdote olha a bolinha, brilhante, tudo, que aos olhos do homem, aquele pecado não é tão terrível, né? Não é bonitinho, brilhante. Ah, não, isso aqui, os irmãos não podem me reprovar nisso, porque isso aqui não é tão grave assim. Mas daí, ele vai e mostra ao sacerdote a sua mão. O sacerdote diz assim, imundo está. Porque a princípio o homem não se convence de pecado. Ele não se convence que realmente ele está fora da vontade de Deus. Então sabe o que, que Deus faz? Deus deixa que aquela bolinha se alastre por todo o seu corpo, por sua cabeça até assolado do seu pé, para que ele não possa dizer, eu estou limpo, para que ele não consiga se exaltar em ponto nenhum, e que daí agora ele precise da misericórdia do sacerdote, que vai dizer, agora você está limpo. Sabe por quê? Porque você não pode dizer para mim que você não está em pecado. Porque você não pode disfarçar diante de mim. Eu posso te dizer que você está em pecado quando você tem uma bolinha, mas você não se convence. Mas agora você está todo cheio de lepra, da cabeça aos pés, então você não tem saída. Deus permite que a pessoa se aprofunde no mais terrível dos pecados. Então, para quebrar o seu orgulho e dizer, eu sou um pecador. E o Senhor Jesus está no meio dos candeeiros, Ele visita cada igreja, Ele vê. E Ele julga retamente a igreja. Ele não deixou o julgamento para qualquer homem. Pode ser o homem com maior discernimento sobre a face da terra, um profeta e tal. Mas só Jesus tem o julgamento correto da igreja. É muito terrível alguém que critica a igreja. Cuidado, eu advirto você. Não faça isso. Se você fez até agora, nunca mais faça. Ela só está submissa ao julgamento do Senhor, da igreja. Nós podemos julgar um irmão pessoalmente, se ele está em pecado no meio da congregação, ele não vai permanecer. Mas julgar a igreja inteira é só aquele que é o Senhor da igreja. Ele é o sumo sacerdote, que também ele vai ver se a tua lâmpada está acesa com a luz do Espírito Santo. Não adianta nós servirmos o Senhor em trevas, precisamos estar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe qual a dificuldade maior na comunhão dos santos? É a questão de andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão. Você pode ver quando um irmão está se apagando, ele prefere se afastar. Porque a luz do candeeiro começa a refletir nos seus olhos em trevas. E Jesus começa a preparar um julgamento sobre aquela vida. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. E aí está o sumo sacerdote. Ao mesmo tempo que ele é o sumo sacerdote misericordioso, que pode sarar a lepra e pode te trazer para a comunhão dele, mas é o mesmo Senhor do julgamento que vai julgar os que não se arrependem. O Senhor está vindo, o Senhor está próximo, ele já estabeleceu no começo do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz, no verso 3, porque o tempo está próximo. É por essa razão que ele está passeando no meio dos candeeiros. E por que ele fez uma promessa aos vencedores? Porque ele passeou no meio dos candeeiros e viu que a maior parte dos irmãos não segue o Senhor. Então, aqueles que seguirem, então, vencerem, assim como José e Caleb, no final é que eles viram, eles receberam o reconhecimento de vencedor. Por quê? Deus deu um testemunho deles, porque eles perseveraram em me seguir. Perseveraram em me seguir. Então, por exemplo, Éfeso aqui, no verso 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se divorciou. Cometeu adultério. Deixou. Lembra-te, pois, de onde caíste. Deixar o primeiro amor é a pior das quedas. É cair profundamente. Lembra-te, porém, de onde caíste e arrepende-te. Quer dizer que o primeiro amor é como você sobe uma montanha muito íngreme, escarpada. Lá no alto está o amor mais sublime, na ponta daquela montanha. E quando você cai daquela altura, da montanha mais elevada, João, o Senhor falou que para ele ver a obra do amor de Deus, ele foi levado a uma alta montanha. Você vê no Apocalipse isso. Essa montanha é para chegar ao primeiro amor. Nós não temos uma imensa revelação, uma grande revelação de Cristo, se não subirmos nessa escalada. Se não restaurar o primeiro amor, a revelação de Cristo será bem diminuta para nós. Lembra-te, pois, de onde caíste. Caiu da montanha do primeiro amor. Deixou, abandonou, espatifou-se. E arrepende-te e pratica as primeiras obras. O que significa esse pratica as primeiras obras? É o caminho de retorno. Você começa com um pequeno ato de devoção, outro, e assim vai indo. Né? Quando eu quero casar, tem aquela primeira conversinha. Não é, Berta? Conversou um pouquinho com a Dinamar. Tá. Não, primeira olhada, né? Isso. É. Olhou. Aí. Deu uma bisoiadinha. Duas. É. Aí já houve interesse. Se você olhar para Cristo, acho que só na primeira olhada já dá interesse. Vai. Então, aí você vai, entra no teu quarto e conversa um pouquinho com o Senhor. Né? Atos pequenos de devoção, de interesse pelo Senhor. E assim você vai crescendo. Davi, por certo, começou balbuciando o primeiro salmo. Ele olha aquelas ovelhas no pasto, e daí, eu vou fazer um cântico para o Senhor aqui, vou compor. E nisso o Espírito Santo o ajudou, e ele disse: o Senhor é o meu pastor. Que belo isso! O Senhor é o meu pastor. E o Salmo 27 também. Ele estava apacentando as ovelhas quando ele recebeu. O que diz no Salmo 27? Essa devoção foi progredindo até que Davi teve quase 150 salmos. Salmo 27. Acho que esse salmo aqui eu me identifico. Aí ele está lá no campo com as ovelhas, né? E também ele tem seus inimigos. Ele começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele aprendeu isso quando ele apacentava as ovelhas. Agora, quando ele vai enfrentar uma guerra, ele sabe. Ele vai enfrentar uma guerra, então ele: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me receareis? Então, se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos receio algum. Não temos receio nenhum. Agora, o verso 4. Progrediu o interesse de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aonde que você aprende? Só na presença de Deus você aprende. Não é em outro lugar que você aprende, é na presença do Senhor que você aprende. habitar, né? Ele pediu isso, e a buscarei. E o Senhor disse, pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abrir-se-vos-á. Isso aí é um progresso, irmão. Você começa, na casa de Deus, você começa pedindo dons. Pedi, dar-se-vos-á. Depois desperta um pouco mais de interesse, agora não mais por coisas, por dons. Daí você busca, buscar e você encontra. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí já é um progresso. Agora, a palavra batei e abrir-se-vos-á. Aquele que insiste com o Senhor, significa que ele está querendo que o Senhor abra a porta, ele entre numa comunhão mais pessoal, mais íntima com o Senhor. Ele encontrou o Senhor, mas agora ele tem que bater para abrir uma comunhão mais pessoal. É uma questão de entrada agora. Então, restauração, primeiras obras, atos de devoção para restaurar. Aí você está escalando a montanha. Quando você entra por aquela porta da comunhão, você pode chegar no pico da montanha. Graças a Deus, que possamos nós seguir esse caminho, né? Bom, vou deixar os irmãos aqui com um sal na boca. Continuar na próxima reunião. Mas queria falar para você, hoje você pode tomar essa ceia diferente dos outros dias. Você quer retornar ao primeiro amor? Recomeçar? Pequenos atos de devoção, mas possuído de grande amor pelo Senhor. Você pode recomeçar, restaurar toda a tua vida. Vão surgir salmos de adoração no teu coração. Se você quer uma comunhão mais pessoal com Jesus, reconhecer essa vida que vem, né? Essa luz que vem da vida, né? Vai iluminar tua vida para você enxergar melhor Cristo. Se você quer, faça isso agora aí, sentado, antes de tomar essa ceia, porque realmente é um momento realmente maravilhoso estar junto nessa mesa, né? Que o Senhor restaure o primeiro amor no nosso coração. Eu me incluo nisto. Peço misericórdia ao Senhor. Comece como Maria. Sabe o quê? Vai tendo uma vida de oração. Aquela oração que você adora ao Senhor. Isto vai progredindo. Até que um dia o teu vaso de alabastro estará cheio daquele perfume. E você retorna para o Senhor, se quebrando diante dEle. Você estará completamente entregue. Esse quebrantamento é a entrega total. Estar no seio de Cristo é uma entrega. Amém. Curva tua cabeça se você quer. Se você reconhece, eu preciso mais de Cristo mesmo. Ó Senhor, preciso mais de Ti. Não há nada que me satisfaça, Senhor, não será Ti, Senhor. Ó Jesus, restaura-nos. Tu és o sumo sacerdote. Tu és o sumo sacerdote, diz a Bíblia, dos bens futuros. Nós queremos uma comunhão pessoal contigo. Ó Senhor, nós somos aqueles a quem tu amas. Obrigado por esse amor que me constrangeu, que me chamou, que me comprou. Ó Senhor, nesta manhã te exaltamos, te bendizemos. Elevamos, Senhor, nosso coração a ti, Senhor. Adoramos a ti, Senhor. Ó Senhor, toca em nós nesta manhã. Toca em nossos corações, Senhor. Toca-nos com a tua mão, Senhor. Tua mão carinhosa, Senhor. Toca a nossa vida. Restaura plenamente, Senhor, nossos corações para ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor. Isto é, lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Se quiser estender tua mão para orar junto com alguém, estenda tua mão. Vamos confessar que estamos unidos por meio de Cristo. Ele acorda da nossa união. Antes de tomar a ceia, abençoemos uns aos outros. Ó Senhor, obrigado. Tu és um Deus vivo, verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor fale o coração dos músicos, dos que servem nessa área aqui, para que o Senhor coloque um cântico devocional a Jesus em seus corações, para oferecermos ao Senhor. Aleluia.
Thank you. Senhor.